Senhoras e senhores deputados, quero naturalmente cumprimentar o Sr. Padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, agradecer a sua presença, Dr. Maria João Quintela. Muito gosto em tê-los cá. É uma audição no requerimento do Partido Socialista, no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. O título é longo, mas é perceptível. A ideia seria, a grelha de audições que nós temos, para terem conhecimento, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar Requerente, vai dispor de 4 minutos para abrir o debate, digamos assim, com uma resposta da sua parte, 4 minutos também, depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e depois uma resposta conjunta, que dará à volta de 20 minutos. E a hipótese ainda de uma segunda ronda de 1 minuto para qualquer eventualidade que possa surgir, com uma resposta também conjunta. Sendo assim, passo imediatamente ao início da audição, com a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Soares, dispõe de 4 minutos. Faça
obrigado,
favor, Sr. Deputado.
Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Padre Lino Maia e a restante comitiva, agradecendo a disponibilidade para connosco fazer esta reflexão, que se enquadra na necessidade de respondermos a um problema que é crónico no nosso país, como tivemos a oportunidade de ver ao longo das audições que realizamos nas últimas 3 semanas, é um problema também que não é exclusivo do nosso serviço de saúde. Entendemos que, apesar de termos falado em específico das urgências hospitalares e dos cuidados agudos, que esta é uma reflexão que tem que ser feita à montante e a jusante dos serviços de urgência, justamente porque a urgência hoje é reconhecidamente a porta de entrada de grande parte dos cidadãos que precisam de cuidados de saúde, mas nem sempre daqueles que precisam de cuidados de saúde emergente, não é? Ou seja, seriam porventura outros cidadãos que poderiam ter uma resposta em níveis de cuidados diferentes, mas a verdade é que encontram no serviço de urgência muitas das vezes a única resposta para os seus problemas. Nesse contexto, os dados dizem-nos que 45% das urgências hospitalares são consideradas não prioritárias ou não urgentes, de acordo com a triagem em vigor, e que desses 45% das urgências hospitalares, cerca de 15 a 20 são utilizadores frequentes ou hiperutilizadores, ou seja, pessoas que vão à urgência 4 ou mais de 4 episódios por ano, e muitos deles provenientes precisamente de instituições, estruturas residenciais de pessoas idosas, com insuficiência respiratória, doença crónica, demência, enfim, pessoas que precisam de cuidados de saúde e que usam as urgências como resposta para as suas problemáticas. A primeira pergunta que gostaríamos de deixar, considerando aquilo que é o histórico das instituições particulares de solidariedade social na prestação de cuidados, é se haveria disponibilidade das instituições para se havia disponibilidade e condições para a prestação de cuidados, digamos assim, de saúde mais específicos. Nós sabemos que já são prestados cuidados de saúde que são imprescindíveis, mas se haveria disponibilidade e capacidade para as instituições, num modelo diferente, a assegurar que estes cuidados de saúde poderiam ser prestados em contexto institucional, em contexto de institucionalização. Nesse sentido, se houvesse essa disponibilidade, o que é que seria necessário da parte do sistema público fazer para que essa prestação de cuidados pudesse ser feita? Uma segunda questão relacionada também com o que é possível fazer a montante. Nós sabemos, felizmente, que somos reféns do sucesso das políticas públicas que desenvolvemos nos últimos 45 anos. Hoje vivemos mais tempo e o desafio é dar qualidade a quem vive mais tempo. Saber se as instituições têm algum plano no sentido da promoção da saúde e da prevenção da doença, favorecendo também o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável. Uma terceira questão, aí a jusante dos serviços de urgência, é saber qual é a avaliação que fazem ao nível da integração de cuidados hospitalares com os cuidados continuados, seja de curta, seja de média, seja de longa duração. Nós orgulhamos-nos do caminho que coletivamente fomos fazendo enquanto país na construção de uma rede de cuidados que não existia, há 20 anos atrás não existia. Recentemente foi assinado reassinado um pacto de solidariedade que aproxima, não sei se faz jus à totalidade daquilo que eram as legítimas aspirações das instituições, mas aproxima de muitas dessas expectativas que têm vindo a ser, foram reivindicadas durante muitos anos, mas no fundo perceber como é que esta integração de cuidados pode ser melhorada, quais são os constrangimentos que hoje as instituições também sentem e o que é que se pode fazer para que a montante e a jusante os serviços de urgência tenham menos pressão e se possa dar uma resposta mais adequada do ponto de vista daquilo que são as necessidades dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares, para responder este conjunto de questões. Sr. Padre Lino Maia, faça o favor. Dispõe de 4 minutos.
Quero saudar todo o Sr. Presidente, todos os membros da Comissão da Saúde e mostrar, de facto, o meu enorme apreço por aquilo que fazem e por esta oportunidade que nos dão. Quanto à possibilidade de fazermos mais, eu respondo depois da sua outra maneira, João Quintela também continuará. Quanto à possibilidade de fazermos mais, a possibilidade, e nós já fazemos o máximo, até fazemos demais, nas instituições de solidariedade. O que é preciso é, de facto, que a saúde se volte mais para este setor. Eu, às vezes, uso uma expressão, nós sabemos que não é só em relação a idosos, também logo em creche tem de haver atenção da saúde e nas várias valências, mas muitas vezes a sociedade funciona como funciona a saúde. Quando tem um idoso com problemas de saúde, manda-se para o lar. O lar não é propriamente o lugar. 69,7% das pessoas que chegam aos lares é com problemas de saúde. E nós sabemos que em Portugal, Portugal está acima da média europeia de envelhecimento, enquanto a média está nos acima de 65 anos, está nos 19,6%, em Portugal está nos 21,3%. E a saúde também funciona, ainda vimos no tempo da pandemia, no pico da pandemia, ainda não saímos dela, quando as pessoas estavam afetadas ficavam nos lares e retiravam-se os que não tinham problemas de saúde. Portanto, é assim um bocado que a saúde tem funcionado. Claro que ultimamente estão a ser dados mais passos e melhores passos, mas é de facto muito importante que a saúde vença alguns muros e repare que nas instituições estão as pessoas provavelmente com mais problemas. Em média, as pessoas tomam 8 medicamentos por dia, mas há pessoas que chegam a tomar 18 medicamentos por dia. Isto significa que, de facto, nós temos pessoas com muitas comorbilidades e, portanto, precisa de facto de tratamento. E não é só nestas valências, portanto, no SAD nós temos pessoas com muitas necessidades, aliás, são provavelmente até aqueles que têm mais necessidades, estão mais abandonados, a não ser cuidados, digamos, da Segurança Social, que nós prestamos, mas são necessários também cuidados de saúde. Eu penso que as possibilidades que nós temos, é preciso, de facto, que a saúde se volte, de facto, mesmo para este setor, para estas pessoas que são os utentes destas instituições, e logo a partir também da creche, porque é necessário prevenir, e na creche são aí que são detectadas muitas vezes detectados problemas nas crianças, alergias, problemas auditivos, problemas de fala, vários problemas, e portanto é necessário que a saúde, eu penso que nós aqui temos que funcionar olhando para este setor, saúde e segurança social têm que estar de facto de mãos dadas para nós evitarmos de facto aquilo que o Sr. Deputado colocava a questão. Muitos dos nossos utentes vão muitas vezes para os hospitais, para as urgências, exatamente porque não houve a montante, de facto, a prestação de cuidados. E, portanto, é necessário, de facto, aqui atuar a montante e não a jusante. Se não se importasse o resto do tempo...
Faríamos o seguinte, como depois vão dispor de bastante tempo nesta segunda ronda ainda, e depois já desta segunda parte, depois faríamos isso. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Fernanda Velez. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da CNIS, Padre Lino Maia, o PSD votou favoravelmente esta audição por considerarmos que, discutindo-se o paradigma organizacional dos cuidados agudos, é importante conhecer a perspectiva das entidades que se dedicam à prestação de cuidados de saúde em Portugal, como é o caso da CNIS. A CNIS tem, de facto, um papel importante nesta reflexão, para o que basta lembrar que o trabalho das instituições de solidariedade social também incide na área da saúde e aqui, principalmente, no domínio dos cuidados continuados. Quando reconhecemos que em Portugal existe um grave problema no acesso aos serviços de saúde, sabemos que tal se deve a múltiplos fatores que vão da insuficiente resposta dos cuidados de saúde primários ao deficiente acompanhamento médico dos utentes crónicos. Nos cuidados primários, é bom lembrar, por isso, que hoje temos no nosso país quase 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, um aumento de 50% relativamente a 2015, quando esse número era de pouco mais de 1 milhão. Assim, pergunto ao Sr. Padre Lino Maia, como avalia as perspectivas de colaboração entre o SNS e as instituições de solidariedade social nos domínios da promoção e proteção da saúde, como sejam, por exemplo, a realização de rastreios e diagnósticos precoces de doenças ou também em termos de possibilidade de acesso a cuidados de medicina geral e familiar. Noutro âmbito, em matéria de cuidados hospitalares, de acordo com o 6º Barómetro Internamentos Sociais da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, de abril do ano passado, nos hospitais do SNS encontravam-se internados mais de 1.000 pessoas com alta clínica, um aumento de 23% face às 853 que estavam inapropriadamente internadas em 2021. Verdade é que também nos últimos meses tem sido noticiado algum esforço para a redução desses internamentos inapropriados. Merece também referência a publicação este mês da Portaria número 38-A de 2023, que regula a articulação interinstitucional de referenciação e acompanhamento das pessoas que, por motivos sociais, permanecem internadas após a alta clínica em hospitais do SNS, através do recurso a um acolhimento temporário e transitório em resposta social. Assim pergunto, qual é a expectativa da CNIS sobre a aplicação futura desta portaria e se pode apresentar metas quantificadas e calendarizadas sobre a redução dos internamentos sociais? Dito isto, importa reiterar que para o PSD a redução da procura das urgências passa por melhorar o funcionamento dos cuidados de saúde primários, por uma maior aposta na integração entre cuidados primários e hospitalares, uma maior colaboração entre os setores público, privado e social, substituindo a concorrência pela complementariedade e, finalmente, pela valorização dos profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros. Mas o que pergunta à CNIS é simplesmente o seguinte: que propostas tem a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social para alterar o paradigma organizacional das urgências, orientando também os utilizadores do sistema para um acesso mais assente nos cuidados programados? Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar de Chega, Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Padre Lino Maia, Dra. Maria João Quintela, muito obrigado pela vossa presença. Aceitem os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Chega e deixem-me saudar-vos nas vossas pessoas, as mais de 6.700 IPSS em Portugal, que são compostas por organizações tão diversas como fundações, cooperativas, associações, casas do povo, institutos religiosos e misericórdias. De facto, em Portugal, a resposta social não seria a mesma sem as IPSS. Isso é de um enorme valor e o próprio Estado, se de um dia para o outro as IPSS entregassem as chaves ao Estado, o Estado não saberia o que fazer com elas e não saberia o que fazer com os milhares e milhares de desvalidos em Portugal que as IPSS acodem. tanto nas cantinas que gerem, como nas questões da toxicodependência, da demência, da saúde mental, dos refugiados, na velhice, na educação, e todos estes aspectos englobam aspectos de saúde. Todas estas áreas de atuação, e peço desculpa se falhei alguma, todas elas englobam perspectivas de saúde. E para a perspectiva da saúde que nós queremos aqui hoje discutir, que são os cuidados agudos e os cuidados agudizados, fomos estudar o programa de ação da CNIS para 2023, também fomos ver retrospectivamente aquilo que foi discutido no vosso Congresso de Viseu em junho do ano passado e percebemos no nosso grupo parlamentar que a CNIS aprovou três grandes linhas estratégicas para a ação. A primeira seria afirmar os valores e preservar a autonomia e as entidades da IPSS, como é como é óbvio, mas também depois o segundo eixo estratégico será contribuir para o reforço da organização e qualificação da intervenção das instituições e de particulares de solidariedade social com as pessoas e as comunidades. E aqui sim é que já se começa a aplicar este nosso desiderato que hoje queremos aqui discutir e também o eixo estratégico terceiro, que é a negociação e estabelecimentos de parcerias e cooperação devidas e indispensáveis ao desenvolvimento da ação das IPSS. Ora, aqui entronca também não só a forma como as IPSS podem valer às populações nos grandes territórios, e nós sabemos que no interior são mesmo as IPSS que são a primeira resposta e aquelas que as pessoas conhecem melhor e onde se dirigem em primeiro lugar, muito antes dos municípios ou até antes dos hospitais, e portanto como é que nós podemos olhar para as IPSS para dar respostas às necessidades do SNS. Como é que as IPSS podem ajudar a prevenir uma grande afluência aos cuidados de saúde agudos, portanto, às urgências, e como é que podem gerir no meio da população, tendo conhecimento desde as mais tenras idades, desde as creches até à velhice, como é que podem provir, tanto na literacia para a saúde, como no próprio fornecimento de cuidados de saúde, para que o caos das urgências que se vive hoje em dia seja diminuído. E não só como fazê-lo, mas que condições é que precisam de ter do Estado, que é de facto aquele que tem constitucionalmente o dever de fornecer os cuidados de saúde às populações, podendo ser através das IPSS, que condições é que tem que obter do Estado para poder entregar esse serviço. Depois, das atividades das IPSS, quais delas é que se sobrepõem neste momento ao SNS? Portanto, nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde em Portugal tem três pilares, o social, o particular e o público, e neste caso, estando aqui o Sr. a representar o setor social, como é que ele se sobrepõe ao SNS e como é que pode tirar pressão sobre o SNS para poder, neste caso das urgências, entrar numa lógica de cooperação com o SNS para melhor servir as populações. E uma última pergunta, de que forma entendem que esta cooperação do setor social para o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia que de facto mude o paradigma organizacional dos cuidados de saúde agudos e agudizados em Portugal? Ou seja, como é que poderia existir de facto um plano de cooperação estratégico para pôr nos terrenos, nos territórios, essa mudança de paradigma?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Complementar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados. Naturalmente, cumprimento o Padre Lino Maia, na sua pessoa, todos os membros da CNIS e agradeço, obviamente, a sua presença aqui na Comissão de Saúde. Gostava de começar também por saudar o trabalho que as IPSS fazem em Portugal, porque, de facto, são em muitos sítios as IPSS que dão resposta e que se sobrepõem a tudo o que o Estado não consegue fornecer e, na nossa opinião, no caso da Iniciativa Liberal, não tem necessariamente que dar. Nós, e explicando a nossa visão para todo o modelo de saúde, neste caso em particular, porque estamos aqui a falar de saúde, a nossa visão é que, obviamente, temos que ter aqui todos os setores a trabalhar de uma forma articulada e uns a não se sobreporem aos outros. Portanto, cada um tem o seu papel e todos funcionam de uma forma articulada, em rede, para dar resposta às às necessidades das pessoas. Não interessa exatamente quem é que é o dono da instituição, interessa que as pessoas tenham e recebam os cuidados ou o tipo de serviços que precisam. E nesse sentido, e tentando não repetir as intervenções anteriores, de facto, o que seria de Portugal e de muitos e das pessoas sem as IPSS? Portanto, gostava de saudar aqui mais uma vez o vosso trabalho e de deixar isto claro. O que vos queria perguntar vem em linha também com aquilo que já foi perguntado, que é como é que vocês veem o vosso papel neste modelo que nós temos? O como é que podem ajudar a resolver de facto as questões que temos hoje, porque nós olhamos para o SNS como o setor ou a área que responde às necessidades de saúde das pessoas, e sabemos que isto não é assim, e sabemos que há várias outras entidades envolvidas. Portanto, gostava que explicassem aqui o vosso papel, se já aqui referiu que já estão no limite das capacidades. Portanto, aqui o que eu pergunto era: o que é que precisam mais? O que é que precisam da nossa parte para, portanto, dou-vos a oportunidade para poderem falar sobre isso. O que é que precisam mais para poder continuar a prestar os serviços que até agora, e de que forma é que esta articulação podia ser melhor do que aquilo que temos hoje? Para terminar, e não me alongar, para não me estar a repetir, gostava de vos perguntar relativamente aos profissionais, porque um dos problemas grandes do SNS tem a ver com a captação e com a retenção de profissionais. Portanto, eu gostava de perceber como é que isto se passa no vosso setor, que dificuldades têm, que necessidades têm, e mais uma vez, o que é que podemos fazer mais para ajudar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Padre Nuno Lopes, temos agora uma resposta em bloco, 12 minutos, previsivelmente. Vamos ver se conseguimos articular.
Se me fosse autorizado.
Muito bem, muito bem. Tem que ligar o microfone, Sr. Padre, por favor.
Desculpem. Apesar de estar habituado a usar o microfone, às vezes aqui esqueço-me. Não, eu gostava de responder a algumas questões, mas depois pedia, então, com autorização da Sra. Presidente, que a Sra. Maria João Quintela abordasse a questão de estratégia, como prevenir, etc. Portanto, penso que era importante. Claro que eu aqui quero sublinhar dois aspectos importantes. Aliás, a Sra. Deputada do PSD, Fernanda Rodrigues, pôs essas questões. Altas clínicas sem alta social. Recentemente foi assinado ou foi publicada uma portaria para resolver um pouco isso. Claro que era um problema sobre o qual nós já vínhamos falando há muito tempo, desde janeiro de 2020, depois com a pandemia e com a não articulação entre saúde e trabalho e sociedade de segurança social. A questão não avançou, agora foi publicada a portaria. Há mais de 1000 pessoas nos hospitais, e depois há dois géneros de pessoas que estão nos hospitais. Há aqueles que recorrem ao hospital, são lá colocados abandonados para tratamento e imediatamente têm alta e não têm para onde ir, portanto, por várias razões, e há aqueles também que vegetam nos hospitais, passam anos por lá de enfermaria em enfermaria, não têm para onde ir. Esta portaria contempla os primeiros, que são aquelas pessoas que recorrem para um tratamento e para não terem para onde ir, e não contempla ainda aqueles que estão há muito tempo. Nós, em devido tempo, apresentamos um programa, que é o Voltar a Casa, exatamente para resolver esta situação daqueles que esvegetam e ficam muito caros à saúde ou ao Estado. Nós calculamos que aquilo que se paga para ter uma vaga no setor social solidário corresponde a 3-4 dias de ocupação num hospital. Por mês, numa instituição, 4 dias num hospital. Também foi criando o balcão SNS 24. Ele é muito misericordioso, não quero dizer que seja virtuoso. Está mais voltado para as misericórdias do que para o grosso das IPS. Aliás, foi concebido exatamente para as misericórdias. E eu lamento, e oportunamente lamentei, isso mesmo, porque na CNIS, associadas da CNIS, há muitos mais hospitais, muito mais lares do que nas misericórdias. Eu espero que este problema seja ultrapassado e portanto, é com alguma esperança. Mas com o balcão SNS 24, há muitos problemas que se podem resolver. Certamente que haverá menos recursos às urgências e há mais tratamentos na retaguarda, portanto, nos lares. E é importante, eu sublinho novamente a questão, não podemos pensar só em lares, temos que pensar em centros de dia, temos que pensar também em SAD, porque os centros de dia hoje são como os lares, só não dormem lá, até às vezes dormem. O SAD ainda é pior muitas vezes do que o lar, porque as pessoas estão ali abandonadas mesmo, só a não ser com o apoio da instituição que lá vai. Sobre as outras questões, se o Sr. Presidente autorizasse.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e a todas as pessoas presentes e representantes dos partidos e sobretudo, congratular-me por esta aproximação, esta reflexão nesta matéria. Naturalmente, o Sr. Padre Lino Maia já referiu muitas coisas e não procurarei não repetir, mas seguindo, digamos, o que o senhor deputado e Luís Soares e que os outros senhores deputados disseram, e tentando seguir, eu diria que em primeira reflexão, visto que a proposta é de uma reflexão conjunta, o que me apraz muito, porque de facto penso que esta questão não só é uma questão que diz respeito a todos os cidadãos, mas também diz respeito a todos os responsáveis pela emissão de políticas relativamente aos cidadãos. E portanto é o resultado, ou deveria ser, na nossa perspectiva, o resultado de uma estratégia integrada. Pluridisciplinar, eu diria mesmo pluriministerial. Porque nos nossos contextos, desde a saúde à segurança social, passando pela justiça, passando pelo planeamento, passando pela até pelas próprias concepções do que é o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde, nós precisávamos de ter, se calhar, uma reflexão mais aprofundada de consenso para ver o que é quem e a quem é que pertencem as pessoas, se não a todos nós. E, portanto, a primeira reflexão que se me colocou fazer sobre estas perguntas todas é se o próprio Serviço Nacional de Saúde, com o envelhecimento da população, que não é de agora, se vem adaptando e modificando a novo paradigma. Quer dizer que, com mais de 20% da população com 65 e mais anos, parece-nos também que o Serviço Nacional de Saúde não pode ser só agudo e jovem. Quer dizer, há uma medicina de acompanhamento, há uma saúde de acompanhamento, não só ao longo da vida, mas também de continuidade de cuidados, e não apenas de cuidados continuados. Não sei se me fez entender. Portanto, há a necessidade de ver as pessoas ao longo da vida, em qualquer idade, sempre como pessoas. Pronto. E o que me parece é que mesmo a academia e mesmo todas as formas de formação dos próprios profissionais no âmbito da saúde poderiam, eventualmente, ter uma formação que lhes permitisse perceber melhor o que é o social, dado que muitos dos determinantes da saúde estão fora do setor estrito da saúde. É a pobreza, é o consumo de álcool, é o sem-abrigo, enfim, como o Sr. Deputado também disse, múltiplos setores que condicionam a capacidade que as pessoas têm, não é só da literacia, na minha opinião. Hoje usa-se muito a palavra iliteracia, praticamente dizia que as pessoas eram analfabetas, hoje diz que são iliteradas. Mas eu não sei bem se a iliteracia não é também uma certa, digamos, uma consequência de uma certa forma de rejeição social. Porque acho que há que fazer uma pedagogia social, sobretudo sobre as populações mais velhas. As populações mais velhas não são apenas um custo, são um recurso. social, são um recurso enorme para a sociedade, para as famílias, para a própria sociedade e para as comunidades, e, portanto, elas não são apenas resumidas àquela pergunta que nós ouvimos diariamente, para onde é que a gente os manda? Onde é que a gente os põe? Os põe somos nós, amanhã, em qualquer altura, somos nós. E, portanto, o setor social, o setor solidário, que está sempre de portas abertas, tem uma rede formidável em todo o país, onde muitas vezes não há outra entidade até empregadora, mas sofre de todos os problemas de recursos humanos e também de rotatividade dos recursos humanos, porque nós pagamos pouco. Não temos dinheiro para pagar mais. É muito simples. E, portanto, para as carreiras, para as pessoas, tudo mais. E, aliás, se não houvesse essa dedicação, esse altruísmo, esse voluntariado, o que teria sido na pandemia? Porque, de facto, as pessoas ficaram confinadas, mas não foram só os recursos humanos que ficaram confinados. Foram os próprios idosos e os próprios mais dependentes, com pessoas com deficiência, que ficaram confinadas. Não tínhamos uma máscara. Andámos a pedir por todo o lado. Sinceramente, quase que parecia que não fazíamos parte do sistema de saúde. Isto, eu sei que as carências são muitas, mas efetivamente tem que haver uma reflexão, primeiro, sobre o olhar das entidades, das pessoas e da própria saúde sobre o que é o social. Social é apenas uma forma de despejo dos hospitais. E perdoem-me a dureza, isto é o corriqueiro do dia-a-dia, isto toda a gente sabe, não somos nós que dizemos isto. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, tendo nós respostas ao longo da vida, tendo nós respostas desde a creche, desde todas as respostas que, para as situações que aparecem, mesmo as emergentes, mesmo em situações climáticas extremas, mesmo em situações de frio extremo, nós temos que ter também aquecimento, temos que ter ar-condicionado. Não podemos mandar as pessoas todas para as igrejas. E, na verdade, precisávamos desta interação com os cuidados de saúde primários, favorecida. Naturalmente que tem havido medidas recentemente, como o Sr. Padre Lino Maia também realçou, que consideramos muito importantes, e esta aproximação para nós devemos agradecer, agradecemos mesmo esta interação, e na verdade os cuidados de saúde primários. Nós já interagimos muito no âmbito da vacinação, por exemplo, quer nas vacinações regulares, quer também neste período pandémico e nas vacinações para a Covid, etc. Portanto, e para a gripe, nomeadamente. Portanto, aí podemos melhorar uma comparticipação, uma articulação já existente. Penso que em relação aos cuidados de saúde primários nós perdemos muito com a falta, com a necessidade que é crescente de se considerar que as pessoas que estão a viver dentro das instituições, que nós não, cada vez usamos menos as palavras institucionalizados, porque nós queremos que as pessoas sintam as portas abertas e não fechadas, e que se confunda o sítio onde as pessoas vivem com a sua casa, porque na verdade para muitas pessoas que vivem connosco, aquela é a sua casa. Não é uma instituição, não é uma institucionalização. Aliás, há uma enorme diferença que nós procuramos e temos tentado mudar dentro de nós também o paradigma de passar de internamento para uma visão de acompanhamento, para uma visão de ganhos de saúde, os que forem possíveis. Porque nós sabemos que a própria CIF, a própria Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade da Saúde, permite atuar em todas as formas de dependência e deficiência. Com a perspectiva positiva de ganhos de saúde. E não apenas com a perspectiva de doenças crónicas. Nós também temos a perspectiva de ter ganhos em saúde e conseguir, com outros parceiros, melhorar a imagem que tão danificada ficou durante a pandemia, por força das críticas que nós muitas vezes sentimos muito injustas por parte da comunidade. É só pôr-se na pele, é invertermos. A gente vem cá para fora e que a crítica fala por dentro. Pronto. E portanto, além da capilaridade, da proximidade, de conhecermos as famílias. Pronto. E, portanto, nos cuidados de saúde primários nós precisávamos que, se possível, e eu sei que há muitas dificuldades, mas que os cuidados de saúde primários nos vissem para as pessoas a quem, que apoiamos e a quem prestamos cuidados de saúde, mesmo nas respostas sociais, porque as pessoas quando se dizem, e ficou claro para toda a população, que as pessoas que vivem connosco têm comorbilidades, e quanto mais idosas são e quanto mais dependentes estão, maiores necessidades de cuidados de saúde têm, regulares e de acompanhamento ao longo do tempo. Naturalmente, não existindo esse acompanhamento, o recurso às urgências, em situações limite, muitas vezes não temos outro. Até porque estamos muitas vezes em locais muito distantes. Portanto, não se trata de estarmos perto de centros populacionais com muitos recursos. Trata-se de estarmos longe de recursos que possam prevenir mortes prematuras, evitar mortes prematuras e incapacidades maiores. Portanto, há uma necessidade de uma visão de prevenção primária, secundária e terciária. E nós estamos absolutamente abertos, dentro da limitação de recursos, a ter um papel importante na, como dizia o Sr. Deputado também, na prevenção e na promoção e proteção da saúde. E aí podemos aprofundar, porque é um sistema de saúde, não temos tempo para aprofundar, mas particularizando e especificamente desde a vacinação até campanhas, por exemplo, para a prevenção de acidentes. Há quantos anos não se faz prevenção de acidentes com pessoas idosas que morrem muitas vezes em acidentes rodoviários ou a passar, há quantos anos, eu diria, nem me lembro. Temos uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável, que eu me orgulho de ter participado em diversos, ao longo de diversos governos e diversas épocas, visto que já tenho realmente também alguma idade, já sou dentro do grupo objeto desta reflexão, em parte, e na verdade ela não está ativa. Pode estar razoavelmente saudável, mas não está ativa. E penso que valeria a pena, porque foi um esforço tão grande, tantas pessoas, tantos profissionais, para estabelecer uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e saudável. Penso que nós aí podemos ter uma grande colaboração. Porquê? Porque temos muita população com deficiência, muita população com incapacidades, muita população idosa. E a população com deficiência está a envelhecer nas nossas instituições. Nós hoje temos uma população com deficiência com uma média etária cada vez maior, mais alta. E, portanto, aí eu penso que nós podemos ter aqui um amplo setor de colaboração. Mas precisamos que não sejamos só a sair para os serviços de saúde, mas que os serviços de saúde, de uma forma, com balcões ou com outras coisas, venham também até nós, mas que isso não impeça o acesso com direito ao Serviço Nacional de Saúde e às urgências. Quer dizer, que isso não seja motivo para que os mais velhos, os mais dependentes e com maior dificuldade de acesso não possam ir às urgências. Não sei se, pronto, estou a ser clara. Segundo ponto, em relação aos recursos humanos, nós de facto temos os recursos humanos que não têm emprego no outro lado, a maior parte. Quer dizer, quando não há emprego no outro lado, vai-se cuidar dos mais velhos. Isto é assim, por a verdade nua e crua, e gostávamos de valorizar estes cuidados que são prestados aos mais velhos. Que, aliás, passa por uma coisa que me parece mais até ainda, se o Presidente me permite, um chapéu ainda maior, que é uma cultura nacional face ao envelhecimento. Que não veja os mais velhos apenas como receptores passivos de pensões, que não veja os mais velhos apenas como um custo que parece que pesa, mas em que o valor dos mais velhos que cuidam das famílias a montante e a jusante, mesmo com parcas reformas. Senão muitos mais novos, isto é, o setor sanduíche, não é? Se a ter que está, não tem ainda independência, ou o setor que cuida a montante e a jusante, informal, tenha possibilidades de se sentir naturalmente valorizado por cuidar dos mais velhos. Quer dizer, as instituições a nível local têm a aceitação das populações porque elas conhecem-nos melhor, mas a nível de uma visão global somos aqueles que têm, aqueles que ninguém quer, ou que ninguém quer, ou que ninguém pode cuidar, ou que já não existem pessoas para cuidar. E temos um fator emigração e um fator imigração que vai ainda agravar estas dificuldades e necessidades de prestação de cuidados emergentes, nós emergentes, porque é preciso dar a sopa, é preciso dar a cama, é preciso dar, enfim, tudo aquilo que faça com que não vão para as urgências. E, por outro lado, portanto, em relação aos recursos humanos, talvez uma reflexão nacional pluriministerial seria bom, interministerial talvez, no sentido, peço desculpa de passar além da chinela, que nos permitisse melhorar esta cultura que temos em relação aos idosos e acabar com a rejeição, porque há rejeição pela idade. E a idade, como nós sabemos, é um dos fatores, mas não é o único fator. As mídias, todos os dias a gente promove as pessoas, todos os dias a gente promove as pessoas. Quando falamos em eles, mas eles é uma população diversa, com necessidades diversas, com idades diversas, os 65 e mais anos têm necessidades diversas, são pessoas diferentes e, como nós sabemos, não há duas pessoas de 80 anos iguais. E, portanto, é necessário não perder a noção de individualidade nas medidas quando nos aproximamos daqueles que têm mais dificuldades. E depois chegamos a uma outra área, que são a área de prestação de cuidados de saúde direta, Rede de Cuidado, Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Nós éramos capazes também, nem complemento, penso eu, do que o Sr. Padre Lino Maia disse, de fazer a seguinte reflexão. Nós sabemos que as pessoas com muita dependência e com comorbilidades múltiplas e sobretudo já num grau enfim, com problemas de saúde mental, com Alzheimer, com dificuldades de cumprir em 70 e tal por cento as atividades da vida diária, já nem se fala das atividades instrumentais da vida diária, essas pessoas não conseguem comer sozinhas, não conseguem vestir sozinhas, não conseguem tomar banho sozinhas, não conseguem higienizar-se, etc. Portanto, há toda uma visão complexa que nós temos num segundo estudo também que fizemos, que a CNI já fez dois estudos, um primeiro diagnóstico e um segundo, para uma proposta de intervenção complexa, isto respondendo também a algumas questões que aqui foram feitas, se nós tínhamos propostas, temos neste momento documentadas que não havia, não só o diagnóstico, como também de uma intervenção integrada e que estamos a tentar pôr, porque nós temos neste momento uma preocupação muito grande, é que nós entendemos que não somos, nós não nos bastamos a nós próprios. Nós precisamos de todos para esta visão ao longo da vida, complexa e integrada de saúde, de criação, de resultados em saúde. E, portanto, só para terminar...
Faça favor, senhora. Se depois ainda vão dispor, ainda vão dispor de algum tempo. Não, faça
favor. Interromper.
Não, o assunto é demasiadamente importante. Faça favor de terminar. Faça favor.
Portanto, nós temos muita perspectiva da complementaridade. Nós não queremos as IPSS, o Sr. Padre Lino Maia dirá se eu estou a falar para além da minha chinela. Mas nós temos que a complementaridade entre todos os setores é muito importante. Nós não queremos substituir-nos ao Serviço Nacional de Saúde, nós queremos fazer parte do sistema de saúde. Portanto, nós vemos com muito bons olhos esta aproximação e esta outra visão mais integrada da saúde e do social, da justiça, do planeamento, dos transportes, porque os mais velhos portugueses, por exemplo, são um recurso, não são só um custo de pensões. Vão para as unidades hoteleiras e de termas nas épocas baixas, cuidam a montante e a jusante dos mais novos e também dos mais velhos, andam nos transportes públicos, são, digamos, low cost, porque usam as unidades hoteleiras e as unidades nas épocas baixas. E, no fim de contas, muitas vezes também era necessário, em situação macro, mudar um pouco esta visão. Será que é possível ver os mais velhos, as pessoas com deficiência, outras pessoas com dificuldades, como temos também, sem abrigo, etc., como um recurso e não apenas como um custo? E, sobretudo, os mais velhos. Nós temos 20 e tal por cento da população, 65 e mais anos. A maior parte está fora das nossas, a maior parte está fora das nossas instituições. Mas não tem que fazer. Não é considerado um valor, é considerado um custo. Eu penso que essa visão, em termos de literacia de saúde e pedagogia social, ajudaria muito a nossa visão integrada de valor das pessoas até ao fim. Porque nós preservamos realmente a vida das pessoas, não apenas dentro das nossas comunidades, mas com participação social, com participação das comunidades, e queremos que cada vez mais ter as portas abertas, não só para acolhermos a população que tem dificuldades ou problemas de saúde, mas também para que elas possam ser devolvidas à comunidade ou possam ter uma hipótese de não ser a última morada. Portanto, aí entram respostas como apoio domiciliário, integrado, entram outras respostas, e nós queremos fazer parte desse diálogo, mas não queremos apenas ser, porque não é possível ser o último recurso, aquele considerado apenas quando, enfim, em gíria hospitalar, porque eu também sou da área da saúde, sou médica, posso dizer, o que é que a gente lhes faz? E então vamos à procura de uma instituição. Mas é preciso que as instituições façam parte da comunidade, tenham recurso da comunidade e que não tenhamos apenas os recursos humanos que não têm cabimento em mais lado nenhum. E, portanto, temos que criar formas também de que as pessoas gostam de trabalhar connosco, porque são solidárias, a maior parte gosta, mas o problema é que têm também famílias para sustentar e têm também, fizeram enormes sacrifícios durante a pandemia. Os nossos profissionais, e eu não me refiro só aos profissionais de saúde ou cura, ficaram confinados numa população que também estava confinada. Não tínhamos para onde ir. Portanto, nós gostaríamos muito, temos uma porta aberta para as soluções, entendemos que têm-se feito muitos progressos neste diálogo, consideramos que este momento de hoje é um momento para nós precioso, agradecemos fazer parte dele, e pensamos que há muito a fazer, e também há muito a fazer no aspecto de ultrapassar os estereótipos negativos face às nossas instituições e face à população que faz parte das nossas instituições. Nós não somos os coitadinhos da área social. Nós queremos ter uma perspectiva de promoção e proteção da saúde, promoção de valores, que temos, mas que precisamos de ajuda também do Estado para essa mudança de paradigma e para fazermos parte efetivamente do Sistema Nacional de Saúde, Social e de Promoção da Pessoa Humana.
Muito obrigado, Soutora. Soutora, muito obrigado pelas suas explicações. Vamos a uma segunda ronda desta audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar, um minuto para cada Grupo Parlamentar. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sr. Deputado Luís Soares, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer, sobretudo neste minuto rápido, de forma muito rápida, agradecer sobretudo a visão humanista e solidária que nos trouxe cá e que naturalmente é que preside a todas as instituições que tenho tido a oportunidade de conhecer, mas que não quer demais reafirmar. Nós não podemos estar mais de acordo que é preciso continuar a combater o estigma e o preconceito que existe relativamente às pessoas mais velhas. Creio que esse estigma e esse preconceito também é um estigma e preconceito que se tem vindo a combater dentro das instituições. O paradigma de há 40 anos atrás não era o paradigma da institucionalização. A institucionalização era mesmo uma ideia quase de fim penoso de vida. Hoje não é assim. Conheço bem, até por conhecimento próprio, o trabalho inexcedível que é feito pelas instituições, muitas vezes em contexto de dificuldade organizacional, financeira, dos recursos humanos. Também sei que é preciso continuar a fazê-lo do ponto de vista da formação, do ponto de vista da retribuição. Portanto, acompanhamos muito essa vossa perspectiva. Naquilo que diz respeito ao tema da saúde, deixo duas notas e acho que creio que são dois compromissos. Esta ideia de que é preciso implementar uma cultura de ganhos de saúde também na área social, acho que é absolutamente determinante. E depois, também, e para terminar mesmo, dizer que sabemos que o caminho que estamos a percorrer é o caminho certo, porventura não ao ritmo que gostaríamos que fosse percorrido, mas não desistimos daquilo que iniciámos há muitos anos atrás, e o nosso compromisso é precisamente para prosseguir melhorando convosco aquilo que é o serviço de complementaridade que fazem, e às vezes já não é só de complementaridade, mas também não é de concorrência. E nisso nós temos bem consciência disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PST. Sra. Deputada Fernanda Velez, faça
obrigada,
favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Presidente da CNIS e demais membros a presença nesta audição, os vossos contributos, dizer que o PSD está atento e preocupado com as dificuldades com que se enfrentam as instituições de solidariedade social, nomeadamente aquilo que frisou aqui relativamente aos salários. São, de facto, salários muito baixos para quem muito faz, e estas instituições substituem-se ao Estado, mas o Estado não colabora no sentido de podermos ter trabalhadores a usufruir de salários dignos, formação digna, porque, de facto, é muito difícil hoje em dia, eu conheço bem a realidade, encontrarmos alguém que queira trabalhar a ganhar o salário mínimo nas condições em que o fazem nas instituições de solidariedade social. Essa é uma preocupação para o PSD. Não vamos desistir de exigir do Governo medidas que vão de encontro ao facto de termos instituições que prestem os devidos trabalhos, mas que o Estado as recompense devidamente para o efeito. Muito obrigada pela vossa...
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez, pela sua intervenção. O Grupo Parlamentar do Chega, faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Padre Lino Maia, Sra. Maria João Quintela, muitíssimo obrigado pelos contributos que trouxeram. Foram até tocantes e, devo dizer, do ponto de vista pessoal, emocionantes, ouvir a Dra. Maria João Quintela falar com tanta paixão sobre um assunto. É muito tocante e muito obrigado por trazer com tanta frontalidade e tanta verdade aquilo que preocupa a CNIS. De facto, se a CNIS fechasse as portas, ou se as vossas instituições fechassem as portas, seria uma autêntica calamidade em Portugal. E Portugal precisa, como nos convoca a Sra. Maria João Quintela, de uma verdadeira mudança de paradigma, não só nos cuidados de saúde, mas também uma mudança de paradigma cultural, que eu penso que foi isso que a Sra. nos veio aqui convocar a pensar e a sermos agentes dessa mudança. E queria deixar aqui o nosso comprometimento e também a minha opinião de que esta mudança deve ser suprapartidária, deve ultrapassar todos os partidos, porque lida com aquilo que são as nossas famílias, os nossos idosos, as pessoas dos nossos bairros, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que foram nossos professores, as pessoas que nos acompanharam na nossa vida, e amanhã seremos nós, portanto, e com a pirâmide populacional que existe em Portugal. Isso, de facto, é um assunto que nos deve preocupar muito, e foi muito enriquecedor ouvi-la. Muito obrigado. Relativamente aos problemas que endereçou sobre a população, sobre os recursos humanos, sobre a emigração e a imigração, sabemos que a emigração dos mais jovens deixa os mais idosos sozinhos em Portugal, e que a imigração de pessoas com baixa condição económica e em condições de trabalho difíceis veio também colocar maior pressão sobre as IPSS. todos esses problemas também da rede de cuidados continuados, o tratamento das pessoas idosas, o tratamento das pessoas dementes, tudo isso deve ser de facto uma prioridade nas políticas, quer que seja o governo, de qualquer que seja o partido que esteja a dirigir o governo, e portanto agradeço-lhe muito. Da nossa parte estamos comprometidos em levantar esses problemas, em fazer valer os direitos dos trabalhadores, porque dos trabalhadores das IPSS, porque disso depende os bons cuidados de saúde e, em consequência, os cuidados de saúde agudos e agudizados, que era isso que vínhamos aqui discutir hoje, mas que a Soutora e o Soutor nos trouxeram uma visão muito maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, dou-lhe a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria aproveitar também este minuto, principalmente para vos agradecer pela informação que aqui trouxeram, pela forma objetiva, mas ao mesmo tempo de preocupação com que falaram do trabalho que realizam, que de facto, como já disse há pouco, é extremamente importante em todo o contexto do país, o que seria do país sem o vosso trabalho. Portanto, gostava também de transmitir, que acho que é relativamente unânime aqui dentro, que todos compreendemos que tem que haver uma preocupação maior em valorizar aquilo que fazem, e da nossa parte, da parte da Iniciativa Liberal, terão esse apoio sempre, porque de facto, mais uma vez, tem que se olhar para aquilo que temos hoje de uma forma diferente, uma abordagem muito mais integrada. Vocês aqui já falaram da maior parte dos pontos, portanto, olhar para a forma como prestamos cuidados e acompanhamentos às pessoas desde o início da vida até o fim da vida, esta abordagem realmente temos que perceber onde é que estamos a falhar e conseguir arranjar todas as soluções possíveis para que possamos prestar os melhores serviços. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. O Sr. Deputado João Dias pretende... Sim. O Sr. Deputado João Dias, deputado polivalente, porque tem que estar em várias comissões.
Muito obrigado.
Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Grupo parlamentar do PCP, faça favor.
Os nossos convidados, agradecer a sua compreensão para o facto de não poder estar aqui no início desta audição, que é muito importante. O PCP tem tido uma posição muito clara ao trabalho meritório das IPSS. Muitas vezes é transmitida a ideia contrária. Nós respeitamos e temos muita consideração pelo trabalho que desenvolvem. Aliás, não fora toda a organização e a capacidade de organização das populações em criando estas respostas, criando-as porque o Estado falhou, e se esses serviços deixarem de existir, naturalmente, seja aos mais diversos níveis, da área social, da educação, da saúde, enfim, será uma lacuna muito, muito importante. Isto não quer dizer que nós não possamos fazer uma apreciação relativamente a alguns aspectos. E um deles, só deixar aqui duas questões, o tempo também não é muito. Uma tem a ver com condicionamentos que muitas das vezes surgem relativamente ao trabalho das IPSS por parte dos governos, nomeadamente até muitas das IPSS que surgem na lógica associativa, em que, de facto, é impossível manter a atividade com aquilo que lhes, nomeadamente, para não falar das tabelas, certamente já terão avaliado e discutido essas situações que têm a ver com os pagamentos dos serviços. E uma outra situação tem a ver com algo que é muito importante, que muitas vezes é esquecido, que é a disponibilidade voluntária dos seus dirigentes. É algo que muitas das vezes esquece, que é um valor inestimável, que é pro bono, e que muitas das vezes é o que faz e mantém o funcionamento destas instituições, com prejuízo da vida pessoal, familiar, social desses dirigentes. Isto é algo que muitas vezes é esquecido e que importa relevar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, para fechar esta audição, Sr. Padre Lino Maia, por favor, 4 minutos,
okay.
Ou 5.
Procurarei ser sintético e não posso deixar de sublinhar este aspecto que para mim é muito importante, é que de facto há aqui um grande consenso. Não estamos aqui a discutir, desculpem, eu respeito muitíssimo todos os partidos e nós precisamos de todos os partidos, mas não estamos aqui a discutir partido A ou partido B, estamos a discutir respostas às pessoas. Para nós o importante são as pessoas. Claro que foi sublinhado um aspecto que eu gostava de
do retomar, é que é a questão dos recursos humanos nestas instituições. Nós estamos a ter dificuldade, primeiro, em recrutar trabalhadores e depois, e então, quando falamos de saúde, nós precisamos de pessoas muito habilitadas. Trabalhar com idosos, com pessoas com dependências, não é nada fácil e, de facto, nós estamos a exigir demais dos trabalhadores e a dar de menos, né? A maior parte dos nossos trabalhadores estão, 67% dos trabalhadores, sempre que há uma atualização do salário mínimo, são atingidos pelo salário mínimo. De cada vez há um maior achatamento entre o salário mínimo e o máximo, quando há 15 anos atrás o salário mínimo correspondia a cerca de um terço do salário máximo, agora já passa de dois terços do salário máximo e o salário máximo não aumentou. E isto tem repercussões, uma vez que falamos da questão da saúde, tem repercussões de facto na área da saúde em concreto, é que os trabalhadores, enfermeiros, médicos, naturalmente fogem para o privado, compreensivelmente, para o público, porque de facto nas instituições são mal pagos. Isto leva-nos de facto para uma outra questão, é a responsabilidade do Estado. Eu vou sublinhando e aproveito aqui a oportunidade para o dizer que pensa-se numa eventual revisão da Constituição, parece que vai haver. Nós sabemos que há dois direitos consagrados na Constituição, há vários, mas dois nesta área, que é a escola e é também a saúde. Era importante que fosse consagrado também o direito universal à proteção social, e isso com as devidas ilações que é preciso tomar. Não está de facto consagrado, fala-se na segurança social, sim, mas para mim a proteção social é muito mais do que a segurança social, e isto leva a que de facto o Estado assuma as suas responsabilidades e, como já foi sublinhado por alguns dos senhores deputados, de facto o Estado às vezes demite-se das suas obrigações e era importante consagrar isso mesmo. E eu agradeço, nunca tive a menor dúvida, por todos os contactos que tenho tido com todos os partidos, o respeito que todos os partidos têm, e digo todos, e pelas instituições de solidariedade, que de facto fazem muito e fazem muito bem e ainda querem fazer mais e podem cooperar ainda mais na área da saúde. O que é preciso de facto são meios.
Muito obrigado, agradeço imenso o trabalho que tem sido desenvolvido pelas instituições de solidariedade social. Julgo que esta comissão, cada um dos grupos parlamentares, todos nós reconhecemos esse trabalho e agradecemos esse trabalho. Eu quero agradecer particularmente ao Sr. Padre Lino Maia a sua presença aqui nesta comissão, os seus esclarecimentos, as suas respostas, e à Doutora Maria João Quintela também, e agradecer a forma como expôs muitas das suas ideias nesta comissão. Havemos de ter oportunidade de nos encontrarmos, já com alguns dos assuntos resolvidos, espero eu. Agradeço-vos muito e até breve. Muito obrigado. Senhores deputados, a reunião continua, vamos ter que terminar e temos nova audição às 14h, portanto, vamos acelerar.